Abre Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu quero ler com você dois versículos, três talvez, que eu acho que podem nos ajudar nesse ano. Obrigado. A respeito de como nós devemos nos conduzir. O ano está só iniciando. Você fez aquelas proposições de ano novo? Alguém fez ou já desistiu disso? Já desisti. Minha proposição é ter o olho verde que nem o de Paulo. Dá, Milena, será que eu consigo? Difícil, né? Esses aí já veio de encomenda, de fábrica, né? A vida é injusta, velho. É doido. Mas a gente faz as nossas expectativas, como é que a gente vai conseguir? E eu quero colocar algo para você colocar na sua lista de ações para 2023, tá bom? Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Feche teus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra, tão esclarecedora, tão direta, tão inspirada. E no meio da confusão que nós fizemos e vivemos a respeito desses temas, tão estranhamente distante da tua palavra, que o teu Espírito hoje nos oriente, nos esclareça. Essa mesma graça que foi dada a Paulo para escrever, me seja compartilhada hoje para dividir com meus irmãos e que haja corações para ouvir e muito mais corações para pôr em prática ainda essa boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que, obviamente, é maior do que o pregador, né? Não dá nem para a gente querer tratar disso, apesar de ele ser tão explícito, mas ele mexe com coisa tão importante e tão antiga, tão mexida dentro de nós, nas igrejas, que essa primeira vez que a gente vai falar sobre ele aqui, talvez não seja suficiente para quebrar modelos mentais que a gente tem. Então, escuta mais vezes, você mesmo, tira um diazinho amanhã, umas horas para você pensar sobre isso, porque se a gente entender isso aqui, a gente vai desfazer o mal-entendido gigante que tem se instalado nas igrejas. Tá? Então, a primeira frase dele vale a pena para todo mundo, mas eu não vou falar sobre isso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Isso para o brasileiro hoje está difícil, né? Nem vou perguntar quem está devendo, que, né? Mas do jeito que está a nossa economia, do jeito que estão os salários, do jeito que estão os preços de tudo, pô, ninguém fica devendo, né? Mas eu não quero falar sobre questão financeira hoje. Eu quero falar sobre a continuidade disso, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E eu acho... Se eu tiver errado, alguém depois me corrige, alguém de casa manda aí nos comentários do vídeo que está sendo transmitido pelo YouTube. Em tudo que eu li, eu nunca vi o amor definido dessa forma. Eu acho que essa definição é uma definição de Paulo, movido de fato pela graça do Espírito Santo. Porque nós já evoluímos, todos nós, no século XXI, que amor não é um sentimento, amém, gente? Já entendemos, já passamos dessa fase, né? Amor não é um sentimento, a gente já entendeu. Mas nós evoluímos e paramos no equívoco. O amor é uma decisão, nós dizemos. Certo ou errado? Errado. Errado. Porque decisão pressupõe escolha. Eu só posso decidir se eu tiver mais de uma opção. Certo ou não? Se eu tiver duas opções, eu tenho uma escolha a fazer. Se eu só tiver uma opção, eu não tenho escolha. Só tem Coca-Cola, o que tu quer? Coca-Cola, tem jeito. Então, decisão pressupõe capacidade de escolher entre possibilidades. Não temos decisão de escolher entre amar ou não amar. Ok ou não? Sim ou não, gente? E o apóstolo Paulo apresenta o amor da forma mais estranha possível. O amor é uma dívida. Então, repita o que o pastor disse. Vamos viver esse momento chato, né? O amor é uma dívida. Diga isso, por favor. Não é um sentimento. E nem é uma escolha. O amor é uma dívida. Nós entramos nesse mundo devendo. Paulo disse, olha, não tenha dívida com ninguém, a não ser o amor que você deve para o outro. Pensa bem, pensa comigo. Por que que o samaritano ajudou o cara que estava na estrada, gente? O que é que esse samaritano devia para esse cara? Por que que ele fez isso? Por quê? Jesus conta lá, né? O samaritano ia vivendo a vida dele e viu um cara deitado lá na rua. Como a gente vê vários aqui na cidade, E, no entanto, o samaritano se achou responsável por aquele cara. Se achou em dívida com aquele cara a ponto de interromper a viagem, pegar os mantimentos dele, ajudar aquele cara, colocar aquele cara na montaria que ele estava usando, levar ele para uma estalagem, cuidar dele, pagar a despesa, por quê? Que dívida esse cara tinha com o outro? Nós só amamos quando nós compreendemos o quanto nós fomos amados por Deus. E a partir dessa compreensão deve brotar em mim o entendimento de que eu devo a todo mundo o mesmo amor que eu recebi. E eu não sei porque eu estou dizendo isso, porque um dia Deus vai me olhar e dizer assim, e tu ensinou, né? Por que mesmo que eu falo demais, velho? Por isso que a Bíblia diz, vocês que ensinam vão levar uma pancada maior. Obrigado. Lembra da parábola do credor incompassivo? Ou não? O rei... Ai, ai, lá vai eu de novo. O rei perdoa o cara que está devendo o rei, certo? Certo? E esse cara que é perdoado da dívida encontra um cara que devia a ele, certo? Certo. E o que é que ele faz com o cara que devia a ele? Cobra. Porque ele pensava que ele pagava a dívida que ele tinha com o rei para o rei. Não. A gente paga a dívida com o rei no próximo. Traduzindo. Eu amo a Deus de volta no próximo. O amor que eu recebo de Deus, esse amor que nós celebramos aqui, que nunca falha, que mesmo quando a noite bate na porta de cada um e bate, que a gente deprime, surta, né, e acha que nunca mais vai ter chance, e aí de repente você acorda e um dia está começando dentro de você, né, e você respira de novo e diz, vambora. Esse amor incapaz de desistir, eu não pago para Deus de volta. O amor que eu recebo de Deus, eu pago no próximo. Eu amo a Deus no próximo. Eu amo a Deus dando aquelas pessoas que comigo existem a mesma graça que eu recebi do rei. Sim ou não? Faz sentido? Você fica como com isso? Vontade de sair correndo, né? Eu amo a Deus no outro. Mas a igreja é tão esperta nas suas artimanhas, que a gente agora quer amar a Deus como a gente ama o ser humano, é o contrário, né? Aí a gente fica, Deus, eu quero te amar, abraçar, pegar teu cabelo, te ver. E Deus já disse, ninguém vai me ver, eu sou espírito. Mas a gente fica dizendo, eu quero. E Deus diz, mas não vai. A gente fica gastando tempo querendo amar Deus em Deus. A gente ama Deus aonde? No próximo. Você quer demonstrar que ama a Deus? Mostre aqui. Mostre na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio, com as pessoas que estão ao seu redor. Façam dele seu próximo. Perceba-se endividado com ele. Mas você vai dizer, mas Neemias, fulano de tal, eu nem conheço, eu trabalho lá, mas a gente nunca se falou. É o meu vizinho, eu não sei nem o nome. Mas você deve a ele, porque o amor que você recebeu foi tão completo, o perdão, a graça que você recebeu de Deus foi tão incalculável, que independente do que tenham feito com você ou não tenham feito, você deve retornar essa graça a todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que Paulo diz, não deva nada a não ser amor. Você é um devedor do amor. Quando é que a gente vai pagar essa dívida? Quando? Nunca. Nós nunca pagaremos essa nossa dívida. Por isso, ame. Ame. Não ame pelo que o outro faz. Não ame pelo que o outro não faz. Ame pelo que Deus fez. Ele perdoou absoluta e totalmente. E o que é que Ele espera que nós façamos? Concedamos essa mesma graça a todos os que estão ao redor de nós. Amém? Sim ou não? Então, primeira consideração importante. O amor é uma? Se você quiser escrever para fazer um jogo de palavras que fica bonitinho, né? O amor é uma dádiva que virou uma dívida. O amor é uma dádiva de Deus que virou uma dívida com outro. A gente não paga Deus direto. A gente paga Deus no outro. Aquele perdão que o cara recebeu do rei deveria ser o mesmo perdão que ele deveria dar. Mas ele achava que a relação dele era só entre ele e o rei. Não. Incluía o outro também. Então preste atenção, essa coisa de querer, né, fazer uma coisa cristã entre você e Deus direto não existe. Né? O amor é uma dádiva de Deus que se tornou uma dívida com a humanidade. E agora todos nós somos o quê? Devedores. Amém? Essa etapa está ok? Ok. Continuemos. E aí ele diz o seguinte, né? No 8 ainda. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E aí ele diz uma frase sensacional. Ele diz que quem ama o próximo tem feito o quê? Tem cumprido a lei. Quem ama tem cumprido a lei. E hoje, nas nossas igrejas, existem duas facções, né, que estão em pé de guerra. É a facção do que é só amor. Já ouviram isso? Cuidado com a igreja que é só amor. Como se o amor pudesse ser tratado com um só, né? Só amor. E tem a igreja que é a igreja do que Deus é juízo também. E todas as vezes que eu invoco Deus como juiz, ou Deus trazendo juízo, eu estou amparado em quê? Na lei. Porque eu só preciso de juiz quando tem lei. Porque um juiz vai ter que julgar as infrações da lei. E isso que para nós virou motivo de briga. Caim e Abel, né, os irmãos estão brigando de novo. Aí cada um faz um vídeo mais incrível do que o outro para postar na rede social. Cuidado com esse pastor da lei. Esse pastor é um legalista, esse pastor não sei o quê. Esse pastor está no Velho Testamento. Aí o outro faz, cuidado com essa igreja, esses pastores aqui só falam de amor. Eles não falam da justiça, da lei, É curioso o quanto a gente desaprendeu do Evangelho. Porque para o apóstolo Paulo, não havia nenhuma questão a ser colocada. Ele percebeu algo fantástico. Que amar é cumprir a lei. A lei não é um exercício pessoal de ascetismo. A lei não é um exercício pessoal de mostrar o quão bom eu sou de resistir ao pecado. A lei não é uma demonstração do grau de santidade que eu tenho. Eu só cumpro a lei quando eu amo. A lei não tem a ver, vou já mostrar isso aqui, com não roubarás, não matarás, etc. A lei tem a ver com amar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu cumpro um dos itens da lei, mas não amo, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo fariseu. Um fariseu talvez nunca adulterasse, na prática, mas adorava se divertir, pensando em como seria bom. Ele dava o dízimo, diz a Bíblia, até do hortelã. Tu imagina, você recebe uma folhinha de hortelã com 10 coisinhas daquela, você vai lá e diz assim, estou tirando uma de dízimo. É muito bom um cara desse. E dentro deles, cobiçavam desesperadamente dinheiro e participavam de todas as maracutaias e conluios com o Império Romano para se dar bem. Obedecer à lei não é não fazer o que a lei prescreve para não fazer. Obedecer à lei é discernir o espírito por trás da lei. E toda a lei foi dada tendo o amor como intenção inicial. Só que os judeus não foram capazes de entender, nem nós. Sei lá quantos mil anos depois, a gente está ainda buscando quem dá dízimo e quem não vai. Outro dia eu vi agora, esses dias, alguém colocou lá para mim um cara que disse assim, e você que não dá dízimo, nem para o céu você vai. Ah, foi tomar mesmo. Você que não dá dízimo, nem para o céu você vai. Eu falei, meu Deus, nós ainda estamos nisso, velho. E as pessoas acham que Deus está com uma cartela de bingo na mão, marcando, não adulterou, ponto para Neto. Não roubou, ponto para Paulo. Não mentiu, ponto para Gleiber. E Deus tem lá essa cartela na mão, velho. A Bíblia diz que Deus olha uma coisa. E é o quê? O que é que Deus olha? Porque no coração é que está o amor ou não amor. Quando nós somos criados dentro de uma perspectiva religiosa, eles ensinam para nós o quê? A lei. Eu já contei isso aqui, no outro dia, um cara estava fazendo algum trabalho pequeno lá em casa, os dois pedreiros conversando, e um disse para o outro assim, ah, eu entrei na lei. Eu só fiz olhar assim, sou Jesus, mais um, coitado. Eu entrei na lei. Ninguém diz assim, eu entrei na graça. Ninguém diz, eu entrei no amor. As pessoas dizem, eu entrei na lei. Por quê? Porque o que nós vendemos para as pessoas é que Deus de fato está buscando uma pessoa incorruptível. E não, Deus está buscando um coração que é totalmente dele. O que é um coração que é totalmente de Deus? É um coração capaz de amar. E aí a gente fica doido, ah, mas Davi errou, foi muito, ele disse que é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era capaz de amar. Por isso que a Bíblia diz, e foi Jesus que admirou-se de Davi, não pode entrar e comer o pão da proposição, só o sacerdote. O que é que Davi fez? Foi lá, levou os homens dele, que era só cara, sim, procurado pela polícia, entraram no templo, comeram, e não aconteceu nada com eles. Porque é o coração que importa. Mas a gente ensina as pessoas que de fato Deus está preocupado, é saber se a gente está marcando o nosso bingo de fazer e de não fazer. Deus está procurando quem é capaz de amar. Obediência sem amor, escuta isso, escreve isso, coloca, para você não esquecer. Obediência sem amor é culto a si mesmo. Obediência sem amor é culto a si mesmo. O fariseu foi orar na igreja, lá no templo, né? E disse assim, oh Deus, muito obrigado, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como esse publicano miserável. E a Bíblia diz que ele estava orando de si para si mesmo. Toda obediência sem amor é culto a si mesmo. É devoção pessoal. É idolatria de si. É narcisismo polido de santidade, besuntado de santidade. É hipocrisia enfeitada. Em alguns casos, é cretinice mesmo. Estão entendendo o que eu estou falando? Obediência sem amor é o que, gente? Culto a si? Mesmo. Ah, pastor, então o senhor está dizendo para a gente desobedecer. Primeiro, eu não preciso mandar ninguém desobedecer. Você já obedece, desobedece muito bem sozinho. Não me responsabilizo pelas suas desobediências, não. Você é capaz de fazer isso. E tem feito, aliás, muito bem. Você não precisa de mim para te autorizar. E segundo, acho que você que está aqui tem inteligência suficiente para entender o que estou te falando. A partir do momento que eu reduzo Deus ao não faz, sem discernir o que Paulo diz aqui, eu reduzo Deus a um código de normas. E uma vez que eu for capaz de domar esse código de normas, eu domino o Deus que o colocou. 1ª coisa, o amor é uma dívida. 2ª coisa, obedecer sem amor é culto a si mesmo. Não existe diferença entre lei e amor. Ah, um é legalista e o outro é só amor. Isso é bobagem, porque quem ama já cumpriu a lei. Porque olha o mistério por trás da lei. Olha o que Paulo, cara, está tão claro aqui. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Eu gosto que ele já, né, chuta o balde. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora você entende a conversa de Jesus com aquele cara lá da lei, o doutor da lei? Ele perguntou: Jesus, quais são as coisas mais importantes para fazer? Ele diz assim: o que é que você pensa? Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus falou: bingo, é isso aí. Faz isso e você está beleza. Não existe um código de Moisés e uma lei de Jesus. Existe uma incompreensão da lei de Moisés, que não nos deixa perceber que tudo que está dito lá é para que eu seja capaz de amar aquela pessoa que não sou eu. Por que que eu não vou lá roubar na casa dele? Porque eu amo, eu não quero subtrair o que é dele. Por que que eu não vou adulterar? Porque eu não quero quebrar a aliança com a pessoa. Porque isso machuca. Por que que eu não vou usar aqui um outro, não matar? Porque é uma vida. Talvez o véu que Moisés usava, né, que Paulo denuncia, talvez esse véu, como Paulo diz, né, tenha ficado na compreensão da leitura de Moisés. A lei não é translúcida, a lei é opaca. Paulo é que nos revela o que há por trás da lei. O que há por trás da lei é o amor ao outro. Mas a lei se tornou opaca. Eu olho a lei, não mata, não mata. E a igreja hoje está discutindo uma coisa importante. É para matar ou não é para matar? É para matar. Porque se estiver roubando lá em casa, eu mato, diz os pastores. É ótimo. Outro dia eu vi um pastor comentando na rádio o seguinte: quem era anti-violência era Gandhi. Jesus mandou pegar arma. Fico pensando Jesus lá em cima, dizendo assim: rapaz, falta muito ainda. Eu acho que até ele vai perdendo a paciência. Diz assim: ainda falta muito, não. Mas o véu está colocado porque está explícito aqui, está escrito aqui. Mas existe um véu, uma opacidade na lei, que nós somos incapazes de ver o outro por trás do mandamento. E a gente está obcecado pelo mandamento. A gente está obcecado por saber se eu comporto direitinho, se Deus está me olhando por cima do ombro. E eu estou obcecado de fazer um desempenho melhor, uma performance melhor. E eu ainda digo nas minhas orações: Senhor, por que tu não dá para mim, dá para fulano? Fulano não vai na igreja, só de vez em quando. Eu estou todo domingo. Porque a gente acha que a relação com Deus se trata de performance legalista. Quantos pontos eu sou capaz de fazer nesse desafio divino de cumprir os mandamentos? Quando a relação com Deus se trata de quanto eu sou capaz de receber o amor que me foi dado e fazer esse amor passar de mim para os outros. Amém ou não? Faz sentido ou não? Está com um pouquinho de vergonha das bobagens que você discutiu recentemente? Não, tu é legalista. Não, tu é só amor. Não, tu tem que falar de justiça. Não existe. O único padrão de pergunta divina é: amou ou não amou? É por isso que lá em Mateus 25 a discussão não é moral. Deus não chega para direitos que se comportaram direitinho, para direitos que foram todo dia para o culto, até na chuva. Para direitos que nunca roubaram nada, nem doce de festa de aniversário. Quem já roubou doce de festa de aniversário? Eu vou confessando o pecado, mas confessar o pecado e pecar não melhora, professor. Não melhora não. Tenho que te dizer isso, infelizmente. Confessar o pecado antes e fazer não melhora a situação. Ah, mas roubamos, né? Deus não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque há pessoas que se comportam muito melhor do que Neemias Bandeira. Do que você. Mas será que elas são gratas ao amor que foi derramado por elas na cruz? Será que elas transitam nesse mundo, ministrando, e como diz o apóstolo Pedro, com uma frase muito feliz, aspergindo essa graça que caiu em nós, da chuva de amor que nós recebemos, a gente vai fazer uma aspersão nas pessoas, dessa água que nós fomos banhados em graça. Por isso que Paulo diz o seguinte: deixa de ver a lei de maneira opaca. Perceba que a lei é translúcida, todo o movimento dela, toda a descrição que ela se propõe, é para você ver através dela e discernir quem? O outro. A lei que não discerne o outro é nada. Por isso que Paulo, gente, Paulo é fantástico, ele diz assim, que quem come e bebe, sem discernir o outro, o corpo, come e bebe juízo para si. Quem obedece sem discernir o outro, também obedece trazendo juízo para si. Porque todo o processo de Deus é nos fazer enxergá-lo acima de todas as coisas e fazer enxergar o outro como motivo de ação da minha vida. Amém ou não? E eu só me enrolo cada vez mais. E vamos embora. Para terminar, que eu já estou falando demais. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para terminar, olha que frase linda, gente. O amor não faz o quê? O amor não pratica o mal contra o próximo. Precisa explicar? Não, né? Escuta, o amor não pratica o mal contra o próximo. Todas as vezes que você tiver vontade de fazer uma maldade com alguém, não é um ato amoroso. O amor não pratica o mal contra o próximo. Se há uma coisa que a gente devia repetir, em vez daquelas músicas que são chatas demais, era isso. O amor não pratica o mal contra o próximo. Nem contra os meus inimigos. Nem contra os que me odeiam. Por isso que Jesus diz assim: você que é Bolsonaro, se encontrar Lula com fome, faça o que com Lula? Dê a Lula de comer. E você que é lulista, se encontrar Bolsonaro mendigando, despido e sem teto na rua, o que é que você deve fazer? Levar para a sua casa, velho. E cuidar dele. Porque o amor não pratica o mal contra o outro. Já entendeu ou não? Percebe o quanto nós estamos longe de entender? E aí ele termina com uma outra frase que era para estar pichada assim nas coisas todas nossas. Né? O cumprimento da lei não é obediência. O cumprimento da lei não é a obediência. O cumprimento da lei é o? Para casa, né? Vá para casa. Entendemos tudo errado. O cumprimento da lei não é a sua capacidade de dizer, isso eu faço, isso eu faço. Isso eu faço, graças a Deus, a Neemias não está fazendo, mas eu faço. Sei quem não está fazendo, mas eu faço. Não. O cumprimento da lei é amar. Coloca aí na sua listinha de 2023. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Vocês me ajudam? Eu sou completamente incompetente para fazer isso, eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem, por favor. Senão eu não dou conta. E se a gente não fizer isso, gente, nós não estamos fazendo nada. E eu termino com aquela citação de Paulo lá em Coríntios. Né? Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino batendo aí, que não diz nada. Ainda que eu oferecesse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, isso não ia significar nada. Ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, e eu fico pensando o que leva uma pessoa a oferecer o corpo dela para ser queimado sem ser amor. Mas é tanto auto-engano, é tanto culto de si, que o cara vai morrer na fogueira de si para si. Ele diz, isso não me aproveita nada. Então, se você fecha o bingo dos 10 mandamentos, meu velho, mas não ama o outro, isso não te leva para lugar nenhum. Eis a única coisa que importa. E agora, com razão, vão dizer que essa, pastora, é a igreja que só fala do amor. Mas, desculpa, a gente vai falar do que mesmo, né? Você quer cumprir a lei, legalista? Venha, ame. Você quer amar, amante? Ame. Não pratique o mal contra o outro. Não se vanglorie da sua obediência. Entenda que por trás da lei existe um objetivo, que é o outro ser discernido como alguém merecedor de amor e de graça, que a dádiva divina nos tornou devedores de todos os homens, em amor. Amém? E o cumprimento da lei é o quê? Amor. Você está aí ainda? Temos algo para a gente pensar, não tem? Tem. Então fecha teus olhos e dá uma mergulhada aí em você, na sua vida. Como está você em relação ao amor? O cumprimento da lei não é a obediência. Que loucura, né? O cumprimento da lei é o amor. É a capacidade de amar o outro. Porque obedecer sem amar o outro é nada. Não me beneficia, não acrescenta nada ao mundo. Senhor, por favor, revela essa palavra na minha vida. Na vida dos meus irmãos. Muito mais do que uma compreensão, se torne um caminho. Um caminho, porque o amor, segundo Paulo, ele é um caminho. Se torne um jeito de andar nesse mundo, se torne um jeito de relacionar com as pessoas. Se torne uma forma de eu me colocar no meu trabalho, nas minhas relações, na minha família, na igreja. Deus não está interessado em quem performa melhor. Deus está interessado em quem é capaz de amar, independente da situação. É óbvio, Senhor, que somos incapazes de amar como fomos amados. Mas está em nós, pela graça do Teu Espírito, a capacidade de transmitir amor também. E é isso que nós queremos, ser capazes de amar, meu Pai. Nos ensinaram durante muitos anos a obedecer. A obedecer como finalidade última. E o amor e a obediência são tão colados. Jesus diz que quem tem os mandamentos e o cumpre é o que ama. Mas amar é que promove a obediência correta. Porque senão a gente cai naquela obediência hipócrita. Naquela obediência autopromotora. Naquela obediência que afasta, que segrega e que me faz ver melhor do que o outro. Obediência sem amor é pecado. Então nos ensina a amar, Deus, de verdade, no cotidiano, na vida, no dia a dia. Aquilo que nós temos para fazer entre nós. Aquilo que é possível para nós enquanto vivemos. Que nesse ambiente, nesse micro universo que nós habitamos, nós possamos habitá-lo todos os dias em amor, aspergindo a graça da qual nós fomos alvos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.